Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma série de estudos que nós escolhemos no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar um panorama no Evangelho de Marcos, falando da sua importância, dos seus significados, como nós podemos fazer uma leitura e apreciar esse Evangelho que é tão importante para todos os ouvintes dos nossos dias hoje, como foi no passado. Inclusive, sobre isso, nós queremos agradecer ao Seminário Teológico Ebenezer por proporcionar essa oportunidade de trazer a Palavra de Deus para que possamos atender o anseio, o seu anseio, de ouvir as Escrituras, de deixar a Palavra de Deus tocar no seu coração e, sobretudo, transformar a sua vida. Então, falando sobre o Evangelho de Marcos, é muito importante nós pensarmos que alguns historiadores e professores das Escrituras vão reconhecer que Marcos é um dos primeiros registros da vida de Jesus. Algumas tradições históricas, né, vão vincular esse livro a um escriba chamado Marcos ou propriamente João Marcos. A gente não sabe de fato, com certeza, quem era o autor deste evangelho. A gente entende por tradição que Marcos, o chamado João Marcos, né, que era companheiro de trabalho de Paulo e também, sobretudo, de Pedro. Alguns vão dizer que Pedro era aquele, o apóstolo Pedro era aquele que mais esteve próximo do João Marcos e que passou para ele todas as informações que a gente encontra, são detalhes particulares, né, que só Pedro, por exemplo, poderia saber. Então, alguns vão reputar a João Marcos, esse que andou com Paulo e, sobretudo, com Pedro, esse evangelho, né? Por exemplo, Pápias, né, um historiador antigo da igreja, vai dizer que Marcos havia coletado, né, várias informações, como fez o próprio Lucas, né, porque Lucas e Marcos não são apóstolos, como Mateus e como João. Então, eles precisariam de informações, né, para que pudesse compilar os seus escritos. E aí, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, certamente Marcos, ele buscou, né, aquelas testemunhas oculares, né, se ele estava justamente sendo orientado pelo apóstolo Pedro, ele vai, assim, escrever, colocar no papel as memórias que Pedro teve enquanto esteve com Jesus. E aí coloca, faz o seu relato, né? Mas, assim, é interessante perceber que Marcos não, simplesmente não juntou as peças aleatoriamente, né, ouvindo aqui e ali. Ele cuidadosamente esquematizou essa história de Jesus de uma forma bastante interessante e, sobretudo, espiritual, porque ele estava... Entendemos que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e certamente esteve inspirando o João Marcos a escrever esse relato tão importante, conciso e direto, que nos traz justamente a informação sobre Jesus. Então, assim, eu vou, nesses estudos que nós teremos, eu vou fazer uma compilação sobre o Evangelho e, nos dois últimos momentos, eu vou falar sobre a intenção de Jesus no que diz respeito à palavra fazer discípulo, a questão de discipular, a questão de instruir. Então, eu vou, nos últimos dois estudos, né, enfatizar é essa importância que Jesus tinha de fazer discípulos, de estar com os apóstolos e de certamente transformar esses homens simples em pescadores de homens, né? Deixar de ser pescadores de peixes e ser pescadores de homens. Mas é interessante que já no primeiro verso, né, no primeiro versículo do livro de Marcos, nós temos uma declaração sobre Jesus, né? Porque ele vai dizer, olha, esse é o começo das boas notícias, o começo do Evangelho sobre Jesus, que era o Messias, o Filho de Deus. Essa declaração é importante e ela é crucial no Evangelho, porque Jesus, de fato, é o Messias, o escolhido, o rei. É importante dizer isso. Agora, não como um rei libertador, aquele que viria destronar o Império Romano e iria colocar o povo judeu novamente como, tendo Jesus como seu rei e uma nação livre e libertadora, né? Não, Jesus vem como Messias, como Salvador, como escolhido de Deus para reinar na sua igreja, para reinar o povo escolhido de Deus. E aí, nada mais nada menos do que enviar o seu próprio filho, o que tem a sua essência divina e que certamente traria a graça e o perdão dos pecados para todos aqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador. Então, Marcos traz, nessa sua primeira frase, essa declaração sobre Jesus Cristo, o que é muito importante. Porque a gente pode ver o quanto nessa definição traz esse ponto interessante, né? Porque é aí que nós encontramos o único momento em que Marcos vai falar o que ele pensa. Mais uma vez, a gente tem enfatizado essa questão de inspiração das escrituras, mas aqui, ao falar de uma narrativa, né, contando a vida de Jesus em alguns momentos, às vezes a gente não encontra muito a personalidade do autor. Mas nesse ponto aqui nós encontramos justamente Marcos citando o pensamento daquele que está fazendo a narrativa, né? Que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e isso é importante pensarmos. No restante do livro, nós podemos ver, né, que Marcos vai influenciar o seu leitor colocando assim várias ações, né, e sobretudo os ensinamentos de Jesus, a sua palavra, né, que confirmam as suas ações diante do povo, né, fazendo com que essas pessoas, os seus leitores sobretudo, né, pudessem ver como o povo via Jesus e como eles reagiam à sua fala, à sua mensagem e, sobretudo, às suas ações. Então, era muito importante esse esquema que Marcos vai fazer nesse seu evangelho. E assim, como eu falei, eu vou desenvolver três momentos, né, no livro, e os últimos dois momentos eu vou falar sobre justamente a intenção de Jesus de fazer discípulos. E dando esse pensamento nesse momento, assim, de uma forma geral, nós podemos ver que Marcos separa o livro em três partes, propriamente dito. Ele vai justamente falar da ação de Jesus, do trabalho de Jesus na Galiléia. Depois ele traz para o final do livro, né, lá na última parte do livro, a ação de Jesus em Jerusalém. E, assim, ele coloca no meio dessas duas, desses dois momentos do ministério de Jesus, tanto na Galiléia quanto em Jerusalém, uma transição ou uma ligação, né? Onde vai justamente focar em alguns temas que ele vai repetir tanto na questão que acontece na Galiléia, quanto na questão que acontece em Jerusalém. E nesse ponto a gente vai justamente perceber essas questões que são bastante evidentes no Evangelho de Marcos. Assim, a princípio eu gostaria de falar de alguns problemas, né? Alguns problemas que acontecem, por exemplo, Marcos traz, ou é conhecido, né, como aquele que participa do evangelho, dos evangelhos sinóticos, né, que são aqueles três evangelhos que têm a mesma ótica, que é o evangelho de Mateus. Eu já falei isso quando eu estava falando do evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos juntamente com o evangelho de Lucas. E esses três evangelhos, eles trazem um pensamento bastante semelhante, porque eles descrevem, ou pela própria palavra sinópticos, né, eles traz esse mesmo olhar, ok, dando ênfase em questões diferentes, mas que ajuda muito a entender ao ler, né, nesses três evangelhos, por exemplo, uma mesma história, bastante situações diferentes. Então, essa é uma questão importante que o evangelho de Marcos está inserido. E uma coisa importante também, assim, para a gente já ir para terminar essa parte, é justamente a grande discussão que há no final do livro, né? Há uma grande discussão, porque parece que o livro termina, ok, lá em Marcos 16, versículo 8. E, assim, dos versículos 9 até o 20, há uma grande discussão, há uma grande polêmica, e parece que não há um consenso de que os versículos 9 a 20, que estão no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, fazem parte do escrito original. Então, tem algumas razões para isso que, infelizmente, a gente não teria tempo para discorrer aqui. Mas eu poderia dizer que o livro, assim, termina de uma forma bastante impactante, porque as mulheres vão lá, eles veem que a tumba está aberta, elas encontram um anjo, né, que vai dizer para elas que Jesus está vivo, e que ele, assim, podiam encontrar ele novamente lá na Galiléia. Então, essas mulheres vão lá, elas ficam assustadas, elas vão contar, né, para os apóstolos, porque Marcos vai dizer que elas fugiram da tumba assim muito aterrorizadas, não contaram a ninguém porque elas estavam com medo. Então, assim, o livro termina nesse ponto. Então um momento que nós devemos dar atenção para isso e ver que Jesus é o Senhor, o Salvador, e que, sobretudo, ressuscitou. Eu prefiro ficar com esse final, né, acreditando nesse nosso Senhor, nesse nosso Salvador, que deu a sua vida em resgate por muito. Que Deus nos abençoe, abençoe você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 81-3342-5269.